Dois dedos de conversa.
Hoje na tarde da RDP Internacional vamos conversar com João Ribeiro Bidaoui, é jornalista, sociólogo, diplomata e político, um dos maiores especialistas em direito internacional privado, autor do livro Anatomia da Cunha Portuguesa. Boa tarde, seja bem-vindo à tarde da RDP Internacional.
Boa tarde.
Estamos em direto para todo o mundo e o nosso convidado de hoje está nos Países Baixos. Seja bem-vindo, pena não podemos estar olhos nos olhos e graças a Deus temos esta capacidade de ter as tecnologias a nosso favor, podemos conversar em direto. O João Ribeiro tem uma longa história...
Olha que eu não sou jornalista. Adoraria ser, aliás.
Eu disse jurista. Se calhar foi tão rápido que me saiu jornalista. Eu queria dizer jurista. O João Ribeiro Bidaoui tem uma longa história de português no mundo. Onde é que se sentiu, dos sítios todos onde se esteve, mais feliz?
Ah, isso. A felicidade é uma coisa difícil de quantificar ou qualificar. Em cada sítio encontramos diferentes felicidades, não é? E, portanto, eu, a primeira vez que saí foi aos 25 anos para ir trabalhar para Macau, onde estive 6 anos. Macau é um sítio especial para se estar fora de Portugal, não é? Há muito de português ainda, ou havia na altura mais, e, portanto, é longe, mas é ao mesmo tempo perto. Mas em cada um dos sítios, também na Coreia do Sul e agora nos Países Baixos, há razões para encontrar felicidade.
Sim. Como é que é a vida de um português no mundo?
Bem, nós todos temos na nossa alma essa ideia de que somos cidadãos do mundo, que temos dentro de nós muita coisa que fomos recebendo dos últimos 500 anos. Há também o mito que nos adaptamos bem em qualquer país que estamos. Eu penso que isso é verdade. Em todos os sítios que tive, que são muito diferentes uns dos outros, eu penso que todos os portugueses que encontrei, e eu próprio, temos de facto essa capacidade de adaptação e de compreensão do que é diferente de nós.
Uhum. Do que é que se sente mais falta, sendo uma pessoa a viver há tanto tempo fora de Portugal, e eu que nesta minha altura trabalho mesmo para a comunidade dos portugueses espalhados no mundo, falam-me todos do sol, às vezes até do café...
Eu acho que é o sol é a primeira coisa que vem à cabeça. Mas eu não gosto de generalizar, porque todos os portugueses estão em situações diferentes, uns estão com situações profissionais duras, difíceis, de grande sacrifício, com situações também familiares em Portugal completamente diferentes. Eu não resisto a dizer que às vezes há uma certa relação de amor-ódio, quer dizer, quando chegamos a Portugal... Estamos bem, conseguimos estar bem, estar com amigos, com a família, comer bem, ter bom tempo, mas depois há pequenas coisas que acabam por nos irritar, porque o estar fora torna-nos também mais sensíveis a coisas que em Portugal já se tornaram normais, habituais, não é? E portanto há esse sentimento, essa sensação de estrangeirado sempre, que eu penso que todos sentimos, não é? Que é difícil, mas que faz parte também da forma como o país se vai desenvolvendo, que ao longo de muito tempo os estrangeirados e ter comunidades muito grandes fora do país também ajudou o país a desenvolver-se, não só com transferências de dinheiro, mas também com receber influência, conhecimento, saber, novas práticas, novas formas de estar na vida. Uhum. Tudo isso enriqueceu o país, não é?
Bom, o motivo da nossa conversa de hoje é a sua nova aventura, Anatomia da Cunha. Antes de entrarmos propriamente no universo do seu livro, o que é uma cunha?
Bem, essa é uma primeira, é aliás a primeira parte do livro, é tentar desenhar a cunha, não é? Pôr no papel as características da cunha, como é que ela se ativa, como é que os portugueses veem a cunha e a descrevem. E o livro tenta caracterizar a cunha desse ponto de vista e identifica o que é que são os seus elementos essenciais mais comuns quando se pergunta aos portugueses o que é a cunha, não é? Tentei de alguma forma refletir essas percepções de forma mais tratada, mais científica, mais estruturada. E portanto fiz essa primeira tentativa de desenho, aliás, que é um pouco surpreendente, porque todos os portugueses já ouviram falar da cunha, ou já meteram, ou já ouviram de alguém que meteu, ou de alguém que já se deu uma cunha, mas não existia na ciência social portuguesa ainda nenhum esforço de investigação sobre o fenómeno. o que em si só me surpreendeu muito, mas também ajudou a encontrar motivação para escrever a tese.
Uhum. Anatomia da Cunha, portuguesa. Que livro é este?
Bem, é isso mesmo. É um livro que tenta olhar para a cunha como conduta social, não é? E eu chamei-lhe anatomia ao livro porque tento desenhar a cunha, quais são as suas características, porque é que ela ocorre em ambientes de oficiosidade, porque é que ela precisa sempre de alguém, de um intermediário para ser ativada, porque é que ela se baseia sempre em relações prévias de vários tipos. E porque é que também tem sempre subjacente uma certa reciprocidade, muitas vezes muito subjetiva. E depois, por outro lado, é a anatomia da cunha também porque tenta olhar para as justificações que nós todos damos relativamente à cunha. Quer dizer, os portugueses têm sempre a capacidade de encontrar uma justificação para meter a cunha. Há também nessa anatomia a identificação de comportamentos diferentes quando estamos em privado, relativamente aos nossos amigos, às nossas necessidades próximas, e quando olhamos para a cunha, quando ela aparece num jornal, por exemplo, relativamente a um político ou relativamente a alguém no espaço público, os nossos comportamentos são diferentes quando falamos da cunha em privado ou quando falamos da cunha em público, não é? E também o livro faz esse catálogo de justificações, e o que o livro demonstra é que os portugueses, em cada situação, relativamente a diferentes tipos de cunha, encontram justificações também diferentes, muito ligadas à situação em concreto. E, portanto, não há um forte comportamento moral relativamente à cunha em cada situação. Depende da situação. Em cada situação, encontram-se justificações para a cunha. E o livro fala de vários casos, no Serviço Nacional de Saúde, ou no acesso a uma consulta num centro de saúde, ou no acesso de uma consulta no IPO, ou a questão das moradas para ter acesso a melhores escolas públicas, e depois outras situações que ficam mais na fronteira entre favorecimento e até corrupção. E escolheu vários cenários também que vêm na comunicação social portuguesa, e depois entrevistei várias pessoas que têm acesso ao espaço público e analisei essas respostas, e o resultado dessa análise é então essa anatomia das nossas cunhas portuguesas.
Deixe-me lá ver se eu entendi. Entrevistou pessoas e essas pessoas assumiram que a cunha é uma instituição em Portugal?
Sim, sobre isso há consenso absoluto.
Sem vergonha?
Sem vergonha nenhuma. Obviamente que o livro tem por base uma tese de doutoramento e, portanto, obteceu a critérios de investigação científica, e esses entrevistados estão anonimizados, não é? Portanto,
claro,
não estão identificados no livro.
Uhum.
Mas são pessoas que temos um ex-ministro, um ex-presidente de Câmara, um ex-secretário de Estado, um atual comentador na televisão, um ex-diretor de jornal, dois grandes repórteres, e portanto é de gente que tinha acesso ao espaço público, teve acesso a muitas histórias ao longo das suas carreiras, e portanto produziram a sua opinião sobre a cunha, e reconhecem que a cunha é algo que está muito presente na sociedade portuguesa, a todos os níveis, em todos os estratos sociais, e portanto é de facto um problema que nós temos no país e temos que falar mais sobre ele. E não falamos.
Bom, eu fico meio assustado com tudo o que me está a dizer. O João é um profundo conhecedor das instituições, não só em Portugal, mas fora de Portugal. E eu estava convencido que isto era no fundo, que a cunha era algo que pertencia ao passado, talvez um passado recente. Atualmente, o conceito da cunha ainda existe?
Existe, em absoluto. Claro que está a diminuir em muitas áreas, por exemplo, um dos efeitos da inovação tecnológica, desta coisa das plataformas digitais, do termos acesso a serviços através de um clique no telemóvel, tudo isso reduz a intermediação humana e, portanto, reduz os pequenos poderes, não é? E, portanto, quando se diz que é preciso digitalizar serviços públicos, também tem a ver com isso. Deixa de haver intermediação humana e, portanto, os serviços são mais neutros, são de igual acesso a toda a gente. Deixa de haver o caráter de intermediação que algumas pessoas depois podem abusar desse poder. Portanto, isso é um caminho.
Sim.
Mas está absolutamente presente. Agora, deixa-me dizer também, um dos mitos é que a cunha é algo muito português, ou só português, ou que é sobretudo português. E isso é falso. O livro não vai muito longe nessa conclusão, mas demonstra que estes fenómenos de passar a vez, de transgredir a linha da ordem de acesso, de igualdade de acesso, acontecem em muitos países. Em França também tem um nome muito sui generis, chama-se Piston. No Brasil é conhecido por Jeitinho. Mas depois também há sistemas mais estruturados, por exemplo, na China, enfim, não é exatamente a Cunha, é um sistema muito mais estruturado e com outras características, mas que se chama Guanxi. E depois também há o string pulling nos Estados Unidos, há o brokerage no Reino Unido e na Commonwealth, enfim, com variações, mas este mecanismo de tentar furar a fila existe em muitas sociedades do mundo.
Diga uma coisa, quando começou a pensar, vou fazer uma tese sobre esta matéria, o que é que o levou a querer fazer este estudo?
Bem, é uma história muito longa, eu vou tentar ser breve, mas desde muito novo, em primeiro lugar, deixe-me dizer que nada do que eu digo ou escrevo no livro tem qualquer intenção moralista. Quer dizer, aqui ninguém é melhor do que ninguém só por ter estudado o fenómeno, e eu não sou imune também à crítica desse ponto de vista, ou também ao longo da minha vida tive que me confrontar com vários pedidos. E portanto não estou isolado, não é? Isso tornou difícil a investigação científica, mas faz parte. Agora, desde muito novo senti que havia esse mecanismo e que para mim era um mecanismo de desigualdade. É um mecanismo que reproduz desigualdades, porque naturalmente quando se quer um bem público, se pode ativar uma cunha para ter acesso a um bem público, essa pessoa que o pode fazer está numa situação de privilégio. Seja porque tem uma relação privilegiada, seja com base em relações familiares, partidárias, colegas de escola, ex-namorados, namoradas, o que for, seja qual for a relação que o ativa, é uma situação de privilégio relativamente a todos os outros. E isso é uma situação de desigualdade. E sempre que ativamos uma cunha, estamos a reproduzir essas posições de desigualdade na sociedade. Uhum. E estamos a retirar confiança aos portugueses nos sistemas de justiça, nos sistemas da administração pública, e com isso estamos na nossa eterna frustração relativamente aos políticos, aos serviços públicos, e portanto isso para mim era muito evidente, e portanto é uma fonte de desigualdade que tem que ser e deve ser corrigida. Uhum. E depois senti algumas vezes, perante alguns pedidos, sempre senti esse incómodo e nunca ouvi devidamente tratado. As pessoas dão por adquirido que é assim. Ora, Sim. Não é nada assim. Várias sociedades passaram por estas fases e superaram estas circunstâncias, que são muito típicas de sociedades mais pobres.
Pois, era aí que eu ia chegar. Porque os exemplos, exato, que me deu o Brasil, não é?
Todos ralham e nem têm razão, pois, não é? Sim, aquele ditado, todos ralham e não têm razão. Portanto, tem muito a ver, naturalmente, com a pobreza, com a falta de igualdade no acesso a bens públicos, à qualificação. Muitas vezes há, às vezes, cunhas por coisas que as pessoas têm até direito e nem precisam meter cunha, mas estão de tal forma habituadas a ter que recorrer a alguém que já nem percebem que são direitos adquiridos.
Diga-me lá uma coisa, as instituições públicas, não há concursos públicos? Como é que o fenómeno da cunha aparece quando existe efetivamente um concurso público para um determinado lugar?
Bem, eu não, é difícil generalizar. Obviamente que sempre que há concursos públicos, sempre que há procedimentos públicos, em princípio os procedimentos têm que assegurar que há igualdade e não há cunhas. Às vezes as cunhas são coisas mais pequenas, é a aceleração do processo. Eu quero evitar dizer casos concretos, porque depois há sempre a tendência de generalizar em determinadas profissões ou em determinadas repartições públicas que há cunhas. Mas durante muitos anos...
Então faça a pergunta ao contrário. Faça a pergunta ao contrário. Sim. Para não dar exemplos. Como é que eu consigo dar a volta num concurso público e conseguir a minha cunha?
Deixe-me dizer de outra forma. Porque às vezes também não é só casos públicos. Imagine que... aliás, este caso está no livro. Que tem um filho que acabou a faculdade de Direito. E um colega seu de infância tem um grande escritório de advogados em Lisboa. O que é que vai fazer? Provavelmente vai telefonar a esse seu amigo pedir para o seu filho ter um estágio. Os estágios hoje em dia não se pagam, já se pagam em muitas sociedades, mas em muitas outras ainda não se pagam, e portanto vai usar esse conhecimento para ativar um pedido que vai favorecer o seu filho com base num relacionamento prévio. Isso é uma cunha. E é algo que toda a gente considera absolutamente normal. Porque é que eu não hei de pedir? Uhum. Ainda por cima é uma coisa privada. Pois, uhum. Mas isso é uma reprodução de uma desigualdade com base num conhecimento prévio. Sim. O que tem que funcionar, como funciona, por exemplo, nas grandes sociedades de advogados internacionais, é um procedimento de recrutamento em que as pessoas vão ao site e concorrem. Vou-lhe dar outro exemplo. Se for, e já não faço este teste há cerca de um ano, mas há cerca de um ano fui aos sites das grandes empresas públicas ou das grandes empresas portuguesas para ver as páginas de recrutamento. Sim. Por exemplo, na Caixa Geral de Depósitos. Vamos começar pela Caixa Geral de Depósitos. Não sei como é que está neste momento, porque não verifico, há cerca de um ano. Mas há cerca de um ano a página de recrutamento estava a zeros. Só havia recrutamento para estágios. Porquê que um banco público da dimensão da Caixa Geral de Depósitos tem recrutamentos a zeros? Quer dizer, como é que se consegue empregos na Caixa Geral de Depósitos? É com agências de recrutamento, mas porquê que não se publica? Uhum. Ou o exemplo da Galp, por exemplo, também há um ano tinha pouquíssimas vagas. E eu comparei, por exemplo, com a Shell, que é uma grande multinacional, onde havia centenas de vagas, uhum. em todos os escalões, em todos os níveis de gestão da empresa. Ou seja, quando fazemos esta comparação entre as páginas de recrutamento das empresas públicas e das grandes empresas portuguesas com outros países, vemos que há muito poucas vagas, o que leva a entender que o acesso a emprego nestas grandes empresas ou nas empresas públicas está muitas vezes dependente de canais que são mais informais. Muito Ora, bem. Isso não é aceitável, claro. E isso reproduz a desigualdade em Portugal.
Diga-me lá uma coisa, se eu lhe pedir uma cunha, eu vou ficar com um débito em relação a si.
Pois, a tese também fala sobre isso. Às vezes não quer dizer que seja só um quiproquó. Eu dou-te isto e tu dás-me aquilo depois. Às vezes é também o facto das pessoas se sentirem reconhecidas. Ou seja, quando se pede a alguém, no fundo isso quer dizer que se está a reconhecer que essa pessoa está numa posição de algum prestígio ou de algum acesso. E, portanto, a pessoa às vezes tem dificuldades em dizer que não, para manter esse próprio reconhecimento pelos outros, não é? Isto são mecanismos às vezes um pouco complexos, também psicológicos, não só sociológicos, mas há sempre essa reciprocidade, não é? Ou de, na expectativa de no futuro, essa pessoa depois também poder retribuir de alguma forma e de com isso, acedendo ao pedido e ao favor, estar a criar o desenvolvimento de uma relação de grande confiança que pode trazer vantagens no futuro. Uhum. Mas temos todos que refletir sobre isso, porque tudo isto tem a ver com desigualdade de acesso.
Sim. Para quem é que acha que vai ter muito prazer a ler este livro?
Quem é que eu acho que vai ter muito prazer?
Sim.
Não faço ideia.
Muito bem.
Não sei, quer dizer, o livro é uma tese de doutoramento e, portanto, há ali um capítulo que eu não recomendaria ao pior dos meus inimigos, okay. Que é o capítulo mais teórico e, portanto, espero que os leitores tenham isso em conta. Mas penso que pode oferecer a todos os portugueses que querem compreender o que é a cunha, porque é que ela existe, como é que ela é ativada e porque é que ela, em certos pontos, pode ser muito prejudicial ao futuro do país, acho que é um bom ponto de partida.
Muito bem, aquilo que lhe proponho agora é um jogo de palavras, é uma partida de ping-pong. Vou-lhe dar duas possibilidades, das duas escolhe uma delas, inventa uma terceira ou não responde. Vamos jogar?
Muito bem, vamos a isso.
Sociólogo ou jurista?
Jurista, sociólogo e sociólogo-jurista.
Coimbra ou Lisboa?
Coimbra.
No Ministério da Justiça ou nas Nações Unidas?
Nas Nações Unidas.
Esquerda ou direita?
Esquerda.
Cunha ou competência?
Competência.
Holanda ou Países Baixos?
É Países Baixos agora.
Reconhecimento do público ou da crítica?
São reconhecimentos com objetivos diferentes. Portanto, para determinadas coisas da crítica, para eu poder melhorar como pessoa, como técnico, como cientista, das pessoas para manter os pés ligados à terra.
Direito internacional privado ou público?
O direito internacional privado é público e o direito internacional público não é direito internacional privado.
Uma economia liberal ou com intervenção do Estado?
Com intervenção moderada e reguladora do Estado.
Ping ou Pong?
Pong.
Muito bem. Bom, depois de ouvir esta coisa da Cunha, se lhe pedir algum favor, está disponível para me ajudar?
Dependendo do pedido, se não prejudicar ninguém ao aceder ao seu pedido, sim, estou sempre disponível para ajudar quem
Muito
precisa.
bem. Muito bem. Muito obrigado pela sua participação na tarde da RDP
Eu é que
Internacional.
agradeço.
Foi um prazer enorme aquilo que passou. João Ribeiro Bidaoui, jurista,
Não é
sociólogo,
jornalista, é jurista.
diplomata e político. Muito obrigado pela sua participação na tarde da RDP Internacional. Obrigado, boa
Muito
tarde.
obrigado e bom ano.